vamos para mais uma boa e bela semana de notícias e fofocas quentinhas para vocês. Mas antes, não esqueça que nós temos as nossas redes sociais, como eu vim pod em todo quanto é lugar, aí você encontra a gente. Nossos perfis pessoais também tá aí no link da descrição. E também o nosso Telegram, lá você pode encontrar pessoas maravilhosas para fofocar, trocar ideias e dar dicas pra gente do que trazer aqui nesse podcast, o que está sendo mais falado durante a semana de fofocas que vocês acham interessantes a gente trazer.
E não esqueça que nós temos nosso Apoia-se, que é a forma que você pode ajudar financeiramente essas duas lindas garotas com esse trabalho incrível de apurar muitas fofocas e muitas notícias pra vocês. Então, aí no link da descrição tem o nosso Apoia-se, dá uma lidinha, vê as recompensas, vê o que você pode ajudar e se você quiser ajudar financeiramente com a gente. E tem mais algum recado?
Tem sim. Se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, não esquece que a gente tem YouTube. E se você está vendo aqui a gente lindamente nas plataformas de YouTube,
não esqueça que a gente tem as plataformas.
Vai lá nos streamings ouvir o podcast completo, que aqui vai ser só um cortezinho.
Exatamente. E aí também, já falar para os dois. Quem tá no YouTube e quem tá ouvindo.
Os dois filhos.
Exatamente, os dois filhinhos que nós temos. Então, galera, a gente tá começando dando passinhos de neném de fazer um conteúdinho a mais só no YouTube. Então vai lá assistir, já deve ter saído o primeiro.
Verdade.
Assiste, fala o que você achou e dá esse feedback pra gente, né, amiga? Porque a gente tá pensando em fazer mais.
Sim.
Dependendo do quanto vocês gostarem, a gente vai fazer com mais frequência.
Ah, espero muito que vocês gostem. Particularmente, é uma parada que a gente sempre quis, né, amiga?
Tipo, sim.
Uma parada que a gente gostou de fazer, de gravar. E espero que vocês gostem. Fala pra gente se vocês gostaram.
Exatamente. Recados dados, agora vamos pro episódio.
E vamos para mais uma semana de fofoca de Big Brother. Estamos na reta final. Assim, o Big Brother acabou quando a Fernanda saiu, né?
Exatamente.
Grande vitoriosa e campeã do Big Brother 24, né? Pra
exatamente.
Mim foi isso.
Exatamente.
Então é isso, né? É só então, isso. Vamos pra próxima notícia.
Não, assim, eu acho que o Big Brother acabou quando a Fernanda saiu. Mas assim, foi colocado as pazinhas, sabe assim, de terra em cima do caixão do Big Brother. Quando foi saindo todos os gnomos, né? Porque foi primeiro Fernanda, depois foi Pitel, depois foi o Bin, depois foi a Gi e por último o Buda. E aí só ficou aquela galera muito legal que todo mundo gosta das fadas.
Exato. Assim, foi uma semana... A gente nem falou que semana passada a gente não apareceu aqui, né, Carol? Estamos fingindo que nada aconteceu. Assim, nada
Oi?
Aconteceu.
Quê? Não sei. O que você tá falando?
Semana passada vocês separaram que a gente não apareceu aqui, por motivos pessoais. Mas foi semana passada onde tudo isso começou, né?
Uhum.
Onde a Fernanda saiu, logo na sequência o Theo e o...
Bin. Que inclusive mudou o nome, né? Você viu? Já agora é MC Bin com dois N's, tá?
Com dois N's. Ele adora frisar que é com dois N's.
Sim.
A saída da Fernanda, eu fiquei muito em choque. Porque eu, de verdade, eu não achei que ela fosse sair. Eu achava que...
Você não achou, amiga?
A Carol achava, mano. Ela falou, sabia. Mas, mano, eu juro pra vocês, velho. Que eu achei que era um paredão fácil, sabe? Um paredão fácil dela conseguir. E aí, eu não tava... Eu tava suave, assim, tá ligado? Assistindo, assim. Tanto que eu mandei mensagem pra Carol. Eu falei, mano, a Fernanda saiu. Como assim, cara?
Pois é. Mas é que a gente tem um equilíbrio, né, amiga? Você é sonhador e tal. Eu sou... Do realista pro pessimista, sabe? Eu não acredito na humanidade, como eu sempre digo aqui nesse podcast. Então eu já sabia que ela ia sair, tanto sabia que eu tava assistindo acho que One Piece enquanto a Fernanda saía, porque eu falei, mano, não vou assistir isso. Eu vou ficar ansiosa, vai me dar crise de ansiedade à toa, porque eu já sei que ela vai sair. Aí eu não assisti. Assisti depois no Twitter, como eu sempre faço, né, com outras coisas assim. Vou assistindo pelo Twitter mesmo, e foi isso. Aí a Thaís ficou em choque, eu falei, amiga, você ainda tinha esperança?
Mas assim, porque a gente já conversou sobre isso, né? Eu acho que o maior erro foi o da equipe
da DM, da Fernanda.
Da DM, da Fernanda. Nossa! Mano, ela saiu pra Giovanna. Era uma parada que não fazia sentido.
Não.
Se as duas tivessem... Mano, pra vocês terem noção, a Gi teve menos voto do que a Bia.
Exatamente.
Não, foi isso?
Foi isso, né? Foi.
A Gi teve menos voto que a Bia, mano. E a Fernanda é muito mais forte que a Giovanna.
Eles perderam a oportunidade de fazer um bagulho igual quando era a Manu e aquele outro cara que eu não lembro o nome, que eu não gosto, sabe?
O Prior?
Esse aí mesmo. Perderam a oportunidade de fazer isso. Quando eu vi que a DM tava colocando, a DM da Fernanda, né? Puxando fora a Giovana, eu fiquei, pô.
Mano, foi quando
Foi quando eu
também. Eu também. Eu falei, mano, não é possível que eles estão fazendo isso. E aí eu. Porque, mano, elas são parceiras. Estavam sendo parceiras de jogo. Não fazia sentido, tá ligado? E aí eu falei, mano, eu não imaginei que ela fosse sair, mas eu já tinha visto que era um jogo errado ali, sabe? É. Mano, mas eu não achava que a Giovana ia ter mais força que a Ananda. Nunca na minha vida. Nunca.
Tinha que ter juntado todas as equipes, mano.
Exato, porque todas. A equipe da Bia tava voltando na Giovana. Então, se a da Fernanda tivesse voltando na Giovana, pronto, tá ligado?
Nossa, verdade. Pô. Agora faz sentido a gente pensar aqui que, pulando um pouquinho pro início, mas só pra, né, pra colocar esse raciocínio, que a Beatriz saiu com uma porcentagem maior que todo mundo ali dos gnomes. Agora faz sentido, porque se ela não teve faz força sentido. Nem pra votar na Giovana.
Pra votar na Fernanda. Na Fernanda. Ah, na Giovana.
Na Giovana.
Verdade!
Ah, se não tiver nem força pra isso, como que eu consegui não bater 80 e tantos lá por cento? Mas enfim, aí
Cê
Fernanda outra, saiu...
Outro bloco.
É, esse é outro bloco. E aí Fernanda saiu, a gente ficou em depressão severa. Mas ao mesmo tempo também gostando, né? Porque eu adorei todos os conteúdos que saíram desde que ela vazou do Big Brother.
Foi um livramento, tá ligado?
Nossa. Enquanto eles estavam lá dentro, todos os gnomos ali que a gente gostava, eu ficava pensando... Eu tava triste de verdade, pensando, porra, eu gosto tanto deles, eu queria tanto que eles chegassem pelo menos num top 5, pelo menos um deles, sabe? Num top 5, e não vai chegar, e tava triste de verdade. Mas daí a Fernanda saiu, e a Epitel saiu, e eu olhei elas aqui fora, sabe? Toda a movimentação que tava, e eu fiquei, cara, realmente foi um livramento. Ainda bem que a gente, que torcia pra eles, não tivemos força de se segurar eles lá dentro, porque tá muito melhor eles aqui fora, muito melhor. A Fernanda participou de uma novela da Globo, no dia que a Bia saiu da Globo. Entendeu?
Sim. Não, e eu acho que o mais legal é a interação no Twitter que eles estão fazendo comentando o Big Brother. Sim. Porque eles não estão sendo... Tipo assim, nos outros Big Brothers, a gente via quando as pessoas saíam, elas não ficavam atacando os participantes que estavam lá dentro, sabe? Uh-huh. Elas estão um pouco se fodendo. A Giovana, sim, mano. A Giovana tá comentando
perfeita.
Um monte. Mano, tá muito da hora assistir eles, tipo, aqui fora, sabe? Os conteúdos que eles estão fazendo. A Fernanda postou dois olhinhos esses dias quando a...
No dia da briga.
Bia, no dia da briga. Verdade.
E depois ela colocou lá um áudio.
Tem um filme chamado 127 horas. Perfeito, mano. Perfeito.
Então, eu tô
tá
gostando.
Muito divertido. Eu tinha medo delas sumirem, sabe? Dela, da Pitel, da Giovana. Eu tinha medo, tipo, ah, mano, eu queria que elas ficassem, porque às vezes, por exemplo, que foi o que aconteceu com a Manu, né? Manu saiu do Big Brother, não fez mais nada. Soltou umas músicas, fez umas coisas mais indie, assim, mas tal. Mas ela sumiu. A gente nunca mais viu ela fazendo nada.
Sabe o que eu fiquei
feliz? E eu tinha
feliz?
Muito medo.
De estar vendo, na verdade, que elas são bem tuiteiras. E a Fernanda, principalmente, está aprendendo a ser tuiteira, porque ela percebeu, ela descobriu, na verdade, que ela é a dona do Twitter.
É isso.
Dona e proprietária do Twitter, porque a gente ama ela demais. E ela tá virando tuiteira. Mas eu queria puxar aqui da conversa da Giovana com a Pitel, antes da gente gravar, que a Giovana colocou assim, acho muito engraçado que a galera do Insta não entende a zoeira que rola aqui no Twitter. Caralho, viu? Distorcem tudo, porra. Deixa os moleque brincar. Aí a Pitel respondeu, sim, é um inferno. E aí a Giovana respondeu, é um inferno. É o inferno do inferno.
O inferno do inferno.
Elas são muito tuiteiras, então assim, a gente perdeu elas dentro do programa, mas ganhou elas no Twitter, que o Twitter é o nosso país, entendeu? E eu tava meio preocupada com isso, porque dos últimos Big Brothers, o único que eu lembro que tava, já era tuiteiro antes e continuou tuiteiro foi o João.
E o João só. Até hoje, né? Amo.
Sim,
o Twitter.
Maravilhoso.
Nossa, acompanha ele.
É só ele que eu vejo no Twitter. Agora a gente tem o João, agora a gente tem a Gia, agora tem a gente Pitel, tem o Bin, que é muito fofoqueiro e maravilhoso.
O Bin é muito legal no Twitter,
eu
adoro acompanhar ele.
Nossa, gente, tem todo mundo lá no Twitter. Então eu tô muito feliz que eles saíram por causa disso. Porque agora eu tenho eles no meu Twitter. todo dia.
Exatamente, cara. Mas foi assim, ah, é igual você falou, mano, enterraram a edição, sabe, a saída deles, uhum. Era uma coisa que a gente previu, ficou só os fada, que assim, daí virou uma brigaiada eles, aí, nossa, cara, virou uma loucura lá. Então é isso, a gente ficou na mão, né, eu fiquei muito chocada, aí a Pitelzinha saiu também, eu nem tava nem aí, voltei porque,
ah,
né, fiz o meu papel de cidadã.
Uhum.
Mas foi muito triste, assim, a saída dela, sabe? Foi...
Nossa, eu fiquei com muita dó dela chorando, falando que era a Fernanda, porra. Tá que eu acho que ela ficou o quê? Um dia? Um dia
e meio? Um ou dois dias, mano.
Longe, mas assim, fiquei triste. Nossa, olhinho cheio de lágrima, viu? Talvez seja de pene, mas olhinho cheio de lágrima quando eu vi aquela cena.
Sim,
aí saiu Pitel. Caramba. Pitel, inclusive, estava na São Paulo Fashion Week. Belíssima, você viu?
Nossa. Você viu ela que ela foi pra casa do Rodriguinho depois da São Paulo Fashion Week? Você viu?
Sim.
Postou história.
E ele recebendo ela com o hobby.
O Paul do Big Brother. Fiquei sabendo que ele fez uma tatuagem sobre o Big Brother. Não fui atrás pra ver, mas eu vi no Google Gloss, não, eu vi uma chamada e não abri, né, eu não me empenhei muito nessa fofoca, mas ele falava que ele fez porque ele queria eternizar o programa, alguma coisa assim, uma tatuagem, mano, legal,
então tá,
nem parecia que queria ir embora o tempo inteiro do programa.
É, né, tá tudo bem, mas enfim, quem somos nós pra julgar?
Logo eu?
Eu? Jamais, eu não faço isso.
Jamais.
Não, sem julgamentos. Mas enfim, aí Bin saiu Giovanna, e daí todos os programas ficavam enchendo o saco dos dois, pra falar se ia ser um casal ou não, o que que ia acontecer.
Todos.
E aí eles ficavam naquele, então não quero falar, tô de boa e tal. Mas foi incrível. E aí, o que eu achei mais legal do Bin, além de descobrir que ele é twitteiro e super fofoqueiro de verdade, inclusive a Thaís chamou ele, e eu também chamei ele pra vir no podcast fofocar com a gente. A atitude dele com o Buda. Que ele viu o que estava acontecendo com o Buda. E aí já avisou nas redes sociais dele: gente, eu sei tudo que tá acontecendo e tal, mas eu tô vendo o que tá acontecendo com o Buda aqui fora. Ele vai sair hoje e eu vou dar apoio pra ele, vou estar aqui porque ele precisar. Porque a gente, né, falou na semana passada, não, semana retrasada, sobre a ex-mulher do Buda, o quanto a gente tá com o ranço dela, o quanto ela foi bem arrombada. E ela continua sendo arrombada. E aí, pra você ter ideia, ela não tava deixando nem ele pegar as coisas dele em casa. Então, as roupas que ele tá usando desde que ele saiu do Big Brother são as roupas que ele levou pro Big Brother, porque ele não conseguiu pegar as coisas dele.
Nossa, mano, que filha
e
da
aí teve um videozinho,
cara,
que era do Bin, eu não sei que programa que o Buda ia, mas ele não tinha roupa. Aí o Bin descobriu, foi lá e levou uma blusinha pra emprestar pro amigo. Porque o cara não tinha celular, o cara não tava com roupa, não pode receber a família, né?
Nossa,
você lembra,
cara,
dessa?
Que maluquice.
É. E aí tá nessa pau no cozice do caramba da minha. Ah, ela foi na Ana Maria.
Ai, gente, assim, passou na minha timeline esse vídeo dela na Ana Maria com o Buda lá, foi um constrangimento só de ver a thumb do bagulho, só de olhar e ver o vídeo, assim, eu não consegui assistir, eu mandei pra Carol, falei, amiga, não vou ver, sabe, tudo tem limite pra mim, eu não consegui
eu
ver,
assisti.
Mano. A Carol conseguiu ver, então por isso que eu mandei pra Carol, que a Carol tem mais estômago.
Às vezes eu pago demais, né, às vezes eu pago demais com isso, mas eu assisti e, gente...
Me conta, amiga, porque eu não vi.
Ai, que ódio. Que ódio, porque eu tô com muito ódio. Porque assim, quando o Buda saiu, ela colocou um stories dela toda maquiada, linda, maravilhosa, com uma musiquinha que isso por si só já era cringe pra caralho, né? Dela levando a mala dele pra ele ir embora. Cara, ridículo. Aí, no dia seguinte, ela aparece na Ana Maria Braga, sem maquiagem, uma brusinha qualquer, cabelo todo desmantelado, bagunçado, e com uma cara de coitada, e ainda ali tem um choro que, porra, um dia antes você tava fazendo um stories todo debochando do cara, não perdeu uma oportunidade de humilhar ele aqui fora, dificultou a vida da família pra que eles não conseguissem ajudar o Buda em nada, não desse suporte em nada, e aí me aparece na Ana Maria chorando, falando, ah, eu tentei falar com você, ela falou isso, amiga, tentei me comunicar com você, achei que você ia me ligar nessa madrugada, você não me ligou, fico muito triste que essa seja a nossa primeira interação desde que você saiu, mas eu espero que você fique bem, bem, tudo de melhor pra você. E chorando, sabe? Ridículo, ridículo. Nossa, eu fiquei com um ódio.
São tantos níveis, sabe? Tipo, eu acho que o próprio programa da Ana Maria deixar isso acontecer é uma parada
ridículo.
Esquisita, tá ligado? É uma parada muito bizarra, assim, tipo, ai, vem aqui, vamos. Mano, é um matrimônio, tá ligado? Que acabou, que eles nem conversaram ainda. A primeira conversa foi na Ana Maria Braga pro Brasil inteiro. Mano, é muito Sônia Abrão, tá ligado?
Sim.
Muita tarde é
eu
sua.
Eu acho,
sabe?
Que foi o Mal que falou no Twitter que foi muito bizarro isso acontecer, porque o Big Brother quer tanto se afastar da imagem da Fazenda, mas fez exatamente
é verdade,
o que a Fazenda faria.
Falou.
Mano, é bizarro. Por que que deixaram isso acontecer? Por que que deixaram uma chamada ao vivo? Sabendo toda a zona que foi feita enquanto ele tava lá dentro pela mulher dele, quer dizer, ex-mulher dele, por que que deixou essa mulher entrar ao vivo?
Nossa, um surfar em cima de uma parada dessa, tá ligado? É muito feio, mano. É muito feio, cara. Muito feio. Mas é isso, né? Eu acho que nem vale muito a pena ficar nesse assunto. É lógico que a gente, como eu disse lá no meu Twitter, a gente se compromete com a fofoca. Nós vemos a fofoca como nossa profissão.
Sim.
Mas é isso que eu falei.
Mas tem
mano,
umas que a gente
limite,
não precisa
sabe?
Comentar.
Caralho,
sabe?
Mano, que situação.
A gente pode
merda.
Falar das coisas legais. De, tipo, ele tá tendo apoio da galera que saiu. Que muita gente achou que a Yasmin não ia falar com ele. Que as meninas mesmo ali do Gnomos, né? Que tava junto com eles, não ia falar mais com ele. Que todo mundo ia largar a mão. Mas ninguém soltou a mão dele.
Ninguém.
Todo mundo tá ajudando ali, dando suporte. O Bin tá ajudando muito, tá sendo muito parceiro o tempo inteiro. Então eu espero. Eu espero que assim. Eu pensei num tweet que eu vi que, cara, é muito difícil pra mim dizer que eu concordo, mas eu concordo.
Okay.
Porque se a gente fez o Chico Moedas ser famoso por causa da traição e a gente deu palco pra ele, a gente tem que dar um pouquinho de ajuda pro Buda, um pouquinho de palco pra ele também, sabe?
É isso que eu tava pensando aqui, sabe? A gente é a cambalhota que o mundo deu, tá ligado? Que a vida deu. Porque assim, o jeito que a Camila Moura agiu com toda essa situação fez a gente ter dó do Buda, porque ela humilhou tanto. Ela cagou tanto na cabeça dele que foi desproporcional ao que ele fez, tá ligado?
Até porque ele não fez nada! Ele não ficou com o teu,
ele
não traiu.
Ele ficou de chaveco e tal com ela ali. Mas assim, o que ela fez foi tão desproporcional pra ganhar dinheiro, tá ligado? Foi tão desproporcional assistir isso.
Sim.
Porque assim, eu não consigo. Lógico que eu consigo entender o lado dela e tudo mais, porque ele realmente tava humilhando ela fazendo essas coisas.
Sim.
Mas foi tão desproporcional. A humilhação. Ah, mano, eu nunca vou esquecer a publi do motel, tá ligado, velho? Ela
publi do motel.
Ela surfou nessa onda da traição de uma maneira tão cruel, tá ligado?
Sim.
Que, porra,
eu acho que a publi do motel, ela foi muito cringe, mas ela ultrapassou o limite porque foi logo depois do que aconteceu com o Armando Buda. E aí foi
limites
demais.
Limites foram ultrapassados, mano. Foi bizarro,
inclusive, a notícia que a gente viu um pouquinho antes de vir aqui gravar foi que o Lucas, ele acionou os advogados pra conseguir recuperar os bens pessoais dele, porque até agora ele não conseguiu nada, porque ela tá dificultando o máximo possível, e aí tem até uma nota imensa aí, a nota dos advogados, porque ele simplesmente não conseguiu nada, ela tá dificultando tudo, ele tentou resolver isso, como que fala?
Amigavelmente.
Não é pessoalmente, amigavelmente, ali, sem mídia, sem nada, mas não conseguiu, então ele acionou os advogados.
E é engraçado, né? Porque
isso.
Na Ana Maria ela falou que ele não entrou em contato com ela.
É.
E tipo, ela provavelmente não tá querendo resolver essa parada, tá ligado?
Deve ter bloqueado ele de tudo, amiga. Deve ter triturado o celular dele, todas as roupas, e fez pior que a Lady fez com o Davi. Não deve ter jogado na piscina, não. Deve ter jogado fogo as coisas dele.
Jogado
no
esgoto. Ai,
né?
Gente, terrível.
Ai, mas pra encerrar esse bloquinho de falar dos nossos gnomos que saíram do Big Brother por um livramento imenso, eu quero dizer só que eu tô amando todo mundo, tá certo, tá incrível todos os programas, inclusive, porra, a gente não falou, podcast da Pitel e da Fernanda.
Ah,
elas
sim.
Não fizeram, mas elas participaram de podcast da Globoplay. Porra, elas têm tudo pra fazer um podcast, porque elas fizeram a abertura perfeitinha, gente. Nossa.
Ai, amiga, mas assim, eu tava pensando, hoje tava tomando banho e tava pensando nisso, olha só, as ideias. Ela, com certeza tem alguma empresa grande de podcast, alguma coisa assim, que já tá de olho, tá ligado?
Alô, Jovem Nerd.
Já tá de olho. Já tá rolando ali um contrato, tá rolando negociação. As pessoas não são idiotas, mano.
Não.
Porque, assim, esperar passar o hype não é certo. Então, tenho certeza que já tá acontecendo alguma coisa assim, mano. Com certeza.
Dessa vez agora a gente vai falar da galera que a gente tá pouco se fudendo, que a gente não assistiu, mas ainda assim apareceu na nossa timeline e a gente acabou vendo. Que é os gnomos, não, falei errado. Os fadas. Pós todos os gnomos saírem do Big Brother.
Só sobrou eles, né? Não tem mais do que falar, só sobrou eles.
Né, não tem o que falar mesmo.
É isso, de novo, né? A gente sempre aqui. Mas é o que sobrou, né? A gente, acho que a gente tem que falar da primeira saída do Fadas, que é a Bia, né?
Uhum. Fez até uma pausa dramática pra lembrar quem que era, assim. Eu tenho certeza que no fundo do crã da Thaís apareceu um abraço do Brasil!
Oi, apareceu!
Por isso que você deu essa esperada fundo, né?
Te juro que você vai tomar no cu. Ai,
te conheço,
gente, aí
te
saiu,
conheço. Eu vi o ranço na sua cara.
Mas foi assim, antes disso, né, teve uma prova de líder, a última prova de líder, que foi o Alegrete que ganhou, que foi uma das maiores provas de líder já feitas no Big Brother, que foi a do rapel lá, não sei o que.
Nossa, eu achei interessante. Eu assisti depois pelo Twitter, porque não me importei o suficiente. Eu falei, gente, eu parei de assistir depois que a Fernanda saiu.
Eu ainda tô vendo um outro
episódio. No dia que a Fernanda saiu, dali pra frente eu não assisti mais.
Eu tô vendo bem raro também, mas eu assisti esse dia, porque criou-se um hype, né, o Boninho fez vídeo, não sei o que, eu queria ver o que ia ser.
Sempre, né?
Aí fui lá ver. Mas foi colega, foi legal, assim. Foi engraçado, porque a Bia tava com muito medo, sabe? Com muito, eu cheguei a ficar com pena. Porque não tem o que você fazer, mano. Você tem que ir. Você tá no Big Brother, tipo, não dá pra você desistir. Ela já tava presa, já tava lá em cima amarrada. O que ela ia fazer, tá ligado? Ela tinha que ir. E ela ficava, eu quero a minha mãe. Muito engraçado, mano. Muito engraçado, né?
Eu achei engraçado todos os memes que foram feitos com o vídeo de dentro da van. Que aí era os X-Men voltando depois da morte da Jean.
Da morte da Jean Grey. Muito bom.
Um meme melhor que o outro. Eu vi todos os memes, me diverti com todos, achei incrível. Mas a prova de verdade foi do RBD.
RBD saindo da turnê, quando acabou a turnê. Eles estavam assim, muito bom.
Depois descobri que o marido da Anaí roubou tudo. Mas enfim, aí...
Essa é outra fofoca.
É outra fofoca. E aí, eu assisti o vídeo depois da prova mesmo. Eu queria ver como que cada um tinha saído da prova, como que era a prova e tal. E, meu Deus, como que as... Meu Deus, por que que a galera usa o cérebro?
É só usar o cérebro, tá ligado? Só usar... Mano, as meninas, elas deixaram... nenhuma.
Era isso que eu ia falar. Nenhuma delas usou o cérebro, gente. Como? Por que que elas soltaram os trequinhos depois que já tinha passado a pista inteira? Nossa, eu fiquei revoltadíssima. Porque se você vê um vídeo daquela prova, você entende que assim que passava a fumaça, você já tinha que jogar o negócio.
Já tinha que jogar.
Não! Aí passava fumaça, passava mó tempão, daí elas, nossa, olha que lindo o céu, daí jogava o negócio, porra, que ódio que eu fiquei.
Eu acho que foi a Cunhã, que só jogou pra dentro.
É, eu vi,
e, tipo,
como?
Os outros dois, porra, mano,
como?
Pelo amor de Deus, né?
Nossa,
Cunhã
cara.
É a única que se salva naquele meio ali,
é?
Que eu tava, que eu tô, tipo, mais torcendo, assim, agora.
Pois é.
Mas, nossa, velho,
ela errou
torcer
demais.
Pra ruim de prova é muito triste, mano.
Sim.
Nossa.
Eu acho que a Samila falou uma vez no Twitter que a Cunha era muito ruim de prova.
Nossa,
e realmente,
muito,
puta
muito.
Que pariu, irmão. Como ela é ruim de prova.
Caralho, ruim demais, mano.
Aí ele se lascou, né? Porque daí o namoradinho colocou ela no paredão.
Pois é. Mas assim, ele não podia se contradizer, ele já tinha
Exatamente.
Falado que o pódio dele era a Alane, a Beatriz. Tá, eu entendi, tá ligado?
Eu entendi também.
Mas ela se fudeu por causa disso. Ela também entendeu, eu acho, né? Tanto que eles continuaram ficando e tal.
Acho que por isso que ela ficou judiando pra demorar ainda mais pra dar beijo nele. Falar, me colocou no paredão. Interessante.
Guarde. Ficou como assim, né? Então,
ficou mesmo assim.
E aí teve um sincerão que eu e a Carol não assistimos, porque como dissemos, estão assistindo um episódio aqui, outro ali, outro no Twitter. Não vi, mas ficamos sabendo que deu muita treta, porque daí depois as tretas foram para o Twitter e eu consegui acompanhar um pouco a briga de Beatriz e Davi, né? Porque Davi não pode ver um espaço pra ele mostrar o quanto ele é comprometido com o jogo.
Uhum, pra criar um enredo.
Pra
Nossa,
criar um enredo.
Eita, como gosta de criar um enredo. Nossa. De fazer um VTzinho. Eita, como gosta. Aí,
eita,
na verdade, os dois,
VTzinho.
Né? Aí os dois, 80 km por hora,
Exato.
Aconteceu o que aconteceu.
Exato. Exatamente. Aí a treta é a seguinte. Davi... Eu não nem lembro, na verdade, sim. Acho que o Davi falou o bagulho das frutas. Porque ele tinha avisado ela pra não fazer
verdade.
A da banana.
Uhum.
E ela falou, não vai ser nada não, porque não é laranja, é banana. Sei lá por que ela quis fazer aquilo. Ai, gente, esse bagulho da banana.
É porque ela falou que era uma promessa, isso? Que ela tinha feito, ai, ela voltasse, blá, 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 blá.
Sabe? Aí ela foi lá pro sol, vestida de banana, e ela já tinha sido avisada. Levou uma carcada, levou 500 estalecadas, foram pro tacunada. Nossa, rimei tudo agora. Foram pro tacunada. Aí ficou pior, né? Davi ficou muito mais puto. Aí eles brigaram, ergueram o tom um pro outro. E ela falando que ele foi desleal, sei lá, um monte de coisa. Foi uma treta absurda, uma treta horrorosa. E gritaria, e ela batendo na mesa, assim, batendo na...
Nossa, do jeitinho que o Caps gosta. Nossa senhora! Jesus
amado. Do jeitinho que a clínica psiquiátrica gosta.
Exatamente.
Ai, cara,
eu acho que mais ou menos ao mesmo tempo, né, não assisti, eu acho que foi no mesmo tempo, que aí a Cunhã e o Matheus começaram a ficar mais próximas, daí a Bia e a Alane ficaram choramingando pela casa por causa desse romance, que daí elas perceberam que, ó, e estão certas, porque a Bia saiu e a próxima saiu é a Alane. É!
Com certeza. E aí a gente pode até falar um pouco sobre a prova de hoje, né? Sim. A gente tá gravando isso na sexta, e foi a última prova do...
Ah, não, calma. Tem uma coisa pra falar. A Bia foi eliminada e ela ficou...
Para.
A Bia foi eliminada e ela ficou quase 10 minutos dentro do Big Brother. Eu assisti.
Foi 10 minutos?
Enquanto a gente fez a pausa do almoço antes de gravar.
Eu assisti,
amiga. Foi 10 minutos quase. Foi 9, praticamente. 9 minutos. Porque no começo ela só ficou abraçada com a Alane no sofá, chorando horrores, as duas. A Alane falando que não queria que ela fosse embora, fica aqui comigo, não vai embora não. Aí depois ela começou a falar, você só caiu num paredão errado, igual o Gil caiu. E aí ela tá certa, realmente, se fosse um outro paredão, talvez ela não saísse. Na verdade, se não tivesse rolado aquele romance com o Matheus, tudo seria diferente. Mas o bater de asas da borboleta, foi a hora que eles começaram nesse romancezinho.
Não, mas
daí...
ela não ia tirar a Cunhã, ela não ia conseguir tirar a Cunhã de jeito nenhum.
Não ia. Mas assim, se o Matheus não tivesse ficado com ela, se ele não tivesse ganhado líder, ia ser tudo diferente. Mas acabou que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Ela caiu num paredão que não tinha a mínima possibilidade dela não sair. Saiu com 86, sei lá quantos por cento, 21%.
Nossa, porcentagem altíssima.
Muito alta, maior do que todo mundo do Gnomos. Isso foi incrível, eu fiquei muito feliz.
Isso foi uma delícia.
Muito obrigada a quem participou. Eu dei o meu...
O Buda saiu com 62, 64.
Mano! Incrível! A Fernanda saiu com 57, não
57,
foi?
57, aham.
Gente, foi, nossa, olha, um beijo a todos que votaram pra Bia sair, inclusive Thaís votou. Eu dei meu CPFzinho lá também. Pode. E, cara, foi um momento incrível.
Fiz a minha
e
parte,
aí foi isso, né? Ela ficou quase 10 minutos dentro da casa, o Tadeu chamou a atenção dela duas vezes pra ela sair.
É mesmo?
Na primeira vez, porque ela ficou abraçada lá com a Alane, aí depois ela, depois de 15 anos, abraçada com a Alane chorando, ela levantou e foi dar tchau pras pessoas, deu sua mão pro Davi, falou que não ia abraçar ele, mas depois acabou abraçando. E aí, a hora que o Tadeu começou a chamar a atenção dela, ela falou, ai, amiga, eu esqueci um brinco no banheiro. E foi ela buscar. Aí o Tadeu, vamos, Bia! Aí ela saiu beijando tudo. Ela beijou o tapete da sala, daí ela beijou o gramado, e aí ele falando, bora, Bia, vamos! Vem, só não me derruba!
Pô, mas ela virou cambalhota também, né? Virou
então, cambalhota. Novamente, do jeitinho que o Caps gosta. E aí ela chegou lá no Tadeu, derrubou ele, super natural. Nossa, natural, gente! Tão natural quanto a luz do dia, já dizia o filósofo.
Quanto a luz do dia.
Né? Filósofo contemporâneo. E aí sim, a gente pode passar pra pro assunto que você tava falando, porque a gente tinha que falar, mano, 10 minutos?
Não, eu acho que nem pode falar, passar ainda pro próximo tópico, porque a gente tem que falar do pós dela,
sim, sim,
que foi cringe do começo ao fim
e não tá ainda
meu
no
Deus.
Fim. Ainda falta coisa.
Do que aconteceu até agora, né? Foi cringe até agora.
O que a gente assistiu até agora foi a Ana Maria. Teve o papo do BBB e a Ana Maria.
Esses dois eu já tentei... pra mim já deu. Eu não quero mais ver a Bia na minha vida. Não quero nunca mais essa mulher.
Eu juro que eu tentei assistir o bate-papo do BBB. Porque eu queria ver a reação dela com as porcentagens. Ver que ela teve uma porcentagem maior. Eu queria muito, muito, muito ver isso. Mas eu não aguentei 15 minutos vendo aquilo. Meu cérebro derreteu de uma forma que eu tive um pouco de dificuldade até pra voltar a dormir, sabe? Não conseguia.
Nossa, ela errando o nome do apresentador. Fora a parte que a gente falou que eles comentaram sobre o personagem. personagem, que, o possível personagem que ela tava fazendo. E ela meio que ficou sem palavras.
Ela,
né,
ficou em choque.
Eu não quero dizer nada, 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 mas ela ficou em choque.
Vocês tirem as próprias conclusões de vocês. Pra mim, novamente, foi tão natural quanto a luz do dia, entendeu?
Mano, muito esquisito. Muito esquisito.
Muito esquisito, porque assim, ela...
Aquele silêncio que ficou assim, teve uma hora que fica todo mundo em silêncio, mano.
O brilho sumindo quando eles vão falando.
Mano, ela muda de assunto, amiga. Ela muda de assunto completamente. É muito esquisito. Muito esquisito.
Mano, e o fato, simplesmente, dela achar que só porque ela tinha uma rede social pequena, a internet não ia futricar tudo e encontrar os vídeos dela. Sério, minha irmã. Sério, porra. A gente é FBI, é óbvio que ia achar tudo. Tudo sobre
sonsa,
você.
Sonsa, né? Sonsa.
Muito sonsa.
Ai, cara.
E aí, meteu esse miguezão. Aí, beleza. Foi cringe pra cacete, papo do BBB, nada de relevante, além dessas coisas que a gente falou. E aí, ela foi pra Ana Maria. E a Ana Maria, meu irmão, se ela foi... Se ela foi destemperada com Fernanda, com a Beatriz... O destempero rolou solto. Cortou. Ah, tem o bate-papo do BBB finalizando. Lembra que eu mandei o vídeo pra você? Que ela tava dando tchau e daí cortaram final, o microfone.
Você descobriu se é verdade?
Era verdade.
Era verdade.
Eu acho que era verdade.
Cara, tem um vídeo, né, pra quem tá no YouTube. Mas pra quem não tá no YouTube, é um... Ela falando, a Carol acabou de falar, né? Ela
dando
tava
tchau.
Falando assim, dando tchau. E ela não parava de falar, não parava de falar. A luz apagou, o microfone cortou e ela continuou falando no escuro. Meu Deus.
E fizeram a mesma coisa, não, mas você, porque daí a Ana Maria foi encerrar um bloco uma hora, e ela não calava a boca também, daí também cortaram o microfone dela e foram pro intervalo. Ela não cala a boca, amiga, ela não cala a boca.
Não, mas
muita.
Você falou que a Ana Maria falou pra ela ser mais sucinta nas palavras, não foi isso?
Não,
mas,
pra ela ser mais... Acho que era pra ser mais assertiva nas respostas, porque ela demorava muito e falava demais, eu acho. Enrolava, e aí a Ana Maria, bom, agora você pode ser um pouquinho mais... assertiva, né, no, assim, direta ao ponto no que você vai falar. Aí falou da roupinha, lembra que ela falou?
Da roupa de fruta. Ela contou que, mas vamos ver, mais ou menos assim, né, eu não lembro direito. Mas vamos ver o lado positivo, né, influenciei uma criança a fazer uma roupinha tão bonita, uma roupinha de laranja. E a Ana Maria,
na hora.
Então, você já prestou atenção no quão perigoso era isso? Se essa criança saísse no sol, a gente tem que ter mais consciência antes de querer viralizar um vídeo. Nossa,
A Ana Maria também mostrou os vídeos e foto dela lindona, maquiada, que foi o que a gente achou.
Mostrou.
E perguntou por que ela tava assim na internet, entrou ali dentro, não sabia usar maquiagem direito. Aí, isso é incrível, amiga, que você não viu esse vídeo, eu acho, que foi ela falando... mas é que eu me maquiava assim... Eu me maquiava, não. Tinha gente que me maquiava, porque tinha maquiador profissional quando eu fazia um trabalho e tal. Eu sei fazer só uma maquiagem leve, só uma base e um blush que eu sei fazer. Aí a Ana Maria corta ela e fala, o blush você não sabe fazer, não. Sim, foi isso. Ana Maria...
Calma aí, blush... O blush não.
O blush você não sabe fazer, não. Porque você fazia... Ela falou, você parecia que tava se arrumando pra festa junina, com aquela bochecha assim.
Que humilhação! Mano, eu tô ansiosa pro blog de frente com blogueirinha. Mas assim, ansiosa nem tanto.
Nem
porque
tanto.
O Fantástico tá podando muito a blogueirinha, mano. Tinha que soltar ela mais, ia ser melhor. Mas acho que a blogueirinha vai dar uma cutucada.
Sim.
Mas a
sim.
Ana Maria fez. Acho que vai. Esquece que eu falei, acho que a Ana Maria vai ser pior que a blogueirinha.
Com certeza, a blogueirinha tá no Fantástico, eles vão podar, não vai deixar fazer o que ela...
Podar, que droga.
A blogueirinha tinha todo o potencial pra fazer o que a gente sempre quis fazer. E ela não vai poder porque vão cortar ela. A gente vai ter só umas gotinhas, uma pitadinha.
Só uma pitadinha, que droga.
Mas eu já fico feliz, porque a Ana Maria já, né, deu umas comidas de cu incrível na Beatriz. Me diverti muito assistindo os vídeos. E agora sim, a gente pode ir para outro assunto, né?
Agora sim, vamos para a prova de hoje. O que era essa prova? Era uma prova do anjo? Uma prova de eliminar? Já eliminava?
É prova para permanecer na final. Finalista, né, amiga?
Ah, tá. E aí?
Davi é o finalista.
Ah, era um só?
É. Os outros três vão direto pro paredão.
Aí o que que aconteceu? Uma coisa muito bizarra, que foi a saída do Davi da prova dele, né?
É porque assim, pelo que a gente percebeu, novamente, não assistimos, mas o que eu percebi é que ficou a Lani e Davi na final. E aí a Lani não aguentou e saiu. E aí vocês sabem, quando uma pessoa assim, sai e aí fica a pessoa que ganhou, demora um tempinho entre uma e outra sair lá pro gramado do programa. Então a Lani saiu primeiro e ali no gramado, perto da porta, ela já desabou, caiu no chão, chorou, falou que queria a mãe dela, tava muito mal. Aí enquanto ela tá lá chorando mal pra cacete, aí aparece o Davi correndo, pulando, e festejando, e meu Deus do céu, e tipo assim, cagou horrores, sabe? O negocinho chamado espírito esportivo.
Fair play? Nada, mano. E assim, ele podia ter saído feliz, tá? Beleza, gritando, claro. Ido pro quarto e ficado lá. É. Mas não, ele foi pra dentro da casa e ele voltou a gritar de novo, uhum. Perto dela, onde ela tava deitada. Tipo, parecia... Mano, não posso dizer que foi isso, lógico que eu não posso dizer. Mas eu senti que ele queria mostrar pra ela que ele tinha ganhado dela, tá ligado?
Uhum.
Esfregar na cara.
Sim.
Cara, muito feio, sabe? Como a Carol disse, o fair play, mano, nossa.
Eu acho que seria super normal ele sair festejando, comemorando e tudo mais, sem perceber que ela tava ali no começo, né? Porque a galera tá eufórica, quando a gente tá muito eufórica, a gente não presta atenção em nada. Mas assim, ele ficou um tempão gritando lá fora. Em algum momento ele deve ter percebido. Custava ele ir chegar ali nela, falar tipo, parabéns, você foi muito forte. Igual ele sempre faz com todo mundo. Fez isso com outras pessoas em outros jogos.
Ai, mas ele já...
Principalmente
ele já tinha
com a Cunhã. Mas eu acho que assim, nesse
ele
ponto...
Ele já tinha feito isso. Lembra aquele paredão que ele voltou? Que ele ficou...
Sim.
Obrigado, meu Deus. E foda-se.
Enquanto
pessoas
a pessoa tava
tristes.
Chorando lá dentro. Sim, lembro. Que ficou berrando que nem doidinho.
Eu não lembro quem que era. Não lembro, mas eu lembro que ele fez isso. Ele já tinha feito isso antes. Então, tipo, não é novidade, né?
Não é novidade, mas, assim, a gente, longe de gostar da Lani, longe de defender... Assim, quilômetros luz...
pela saída dela.
Quilômetros luz da gente defender a Lani, sabe? Até porque, né, mãos leves incrivelmente, mas enfim.
Tem isso.
Mas
aí,
eu fiquei mal com aquele vídeo. Eu fiquei mal. Falei pra Thaís, se fosse eu ali, eu ia sair festejando, óbvio. Mas assim que eu percebesse que a menina tá caída no chão ali... Mal, ela tava chorando de soluçar, chamando a mãe, pelo amor de Deus,
nossa.
Eu ia ter ido lá. Assim que eu percebesse, eu com certeza ia ali conversar com ela, abraçar, dar parabéns por ela ter ficado até o final, porque foi mais de 10 horas, a última vez que eu tinha visto era mais de 10 horas. E isso foi de manhãzinha quando eu entrei no Twitter, então eles ficaram muito tempo ali, sabe? Fair play, dobrou bem dobradinho e...
Enfia onde você quiser. Nossa, foi... O vídeo é bem bad, assim mesmo. Na hora que a Carol me mandou, eu falei, nossa, mano, que bad vibes aí. Uhum. É bad vibes mesmo o vídeo, sabe?
É, muito sei bad lá, vibes. Muito a gente triste, que detesta a Lana ficou triste, ficou mal,
exatamente,
imagina. Calcule.
Bizarro. Ai, mas eu acho que é isso dessa semana por enquanto, né? Semana que vem nós voltaremos com convidados, se tudo der certo. Pra falar de Big Brother novamente. Eu acho que semana que vem vai ser a final já, semana que vem.
É, esse episódio aqui do YouTube vai sair na terça, no dia da final. O episódio em áudio vai sair na segunda. Então, assim, a gente já vai estar muito pertinho de saber quem que vai ganhar. A gente sabe que a Lani vai sair, né? Porque ficou a Lani Davi, não. A Lani Cunhã e Matheus... Pra esse último paredão, óbvio que ela vai sair. E aí vai ficar Matheus, Cunhã e Davi pra final. E eu espero muito que aconteça aquilo que eu já falei, ó, vários episódios atrás. Eu espero que a torcida da Isa seja muito forte, a ponto dela ganhar.
Ah, mas é.
Eu vou voltar.
Eu acho que é mais forte que a
Eu não vou me empenhar. Eu disse, como eu falei há muitos anos atrás, eu ia me empenhar pra votar. Não vou. Vou dar meu CPF, é isso que eu posso fazer. Mas... Vamos ver surpresas.
Então voltaremos para comentar sobre esse BBB inteiro na próxima semana. Então nos aguarde. Essa semana também aconteceu, acho que nem foi essa semana, né, Carol? Acho que já faz um tempinho já que toda essa treta começou.
Eu acho que foi semana passada.
Foi semana passada, mano. Que foi o Elon Musk do nada arrumando treta com o Alexandre de Moraes, mano. Que porra foi essa, tá ligado?
O Elon Musk tá fazendo cosplay da galera aqui do meu prédio, né? Que não tem o que fazer e vai lá brigar. Por absolutamente nada no grupo.
Exatamente, amiga. Porque foi isso que aconteceu, né? O Elon Musk, defensor da liberdade de expressão, ele ficou muito chocado que existem influenciadores brasileiros que falam tanta abobrinha que perderam as suas contas na rede social dele, né?
Uhum.
E aí ele falou que ia liberar as contas de todas as pessoas que estavam em justiça e perderam suas contas por falarem merda em rede social, por falarem fake news, por disseminarem ódio, disseminar notícias falsas sobre, até mesmo sobre as eleições, sabe?
Sim.
Essas pessoas que perderam os seus Twitters, né, seus X, ele foi lá e falou que ia desbanir todo mundo e foda-se, porque tava acontecendo uma censura no Brasil, mano. Tipo, irmão.
Ai, sabe? Irmão. Que preguiça desse homem.
E aí, a gente, por sorte, temos o Alexandre de Moraes. Estamos muito bem amparados. Ele simplesmente não abaixou sua cabeça para o bilionário mimado do Elon Musk. E colocou ele na investigação das milícias das fake news, mano. Porque é como se ele estivesse apoiando o rolê todo.
Porque de fato ele tá. É que nem um vídeo que eu peguei, acho que foi da... Não lembro se foi da Globo News, alguma coisa assim. Que a repórter, que infelizmente eu não tenho o nome dela aqui pra falar. Mas ela foi muito precisa. Porque ela disse que isso não é um capricho de um bilionário mimadinho. Isso daí é uma estratégia orquestrada justamente pra dar mais força pra direita, entendeu? Pra essa extrema direita, conservadora, blá 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 blá. Por quê? Porque tem a rede social do Trump. Lembra que ele foi proibido de ter o Twitter também? Ele falou, tá bom, beleza, vou fazer a minha plataforma aqui. E o tanto de desinformação que deve ser disseminado nessa plataforma é absurdo. O tanto de coisas erradas, né? Dessa galera da extrema-direita que eu posso falar aqui, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Que começa com N.
Sim.
Então, o tanto disso que deve ser disseminado nessas redes. E aí, o Elon Musk fala, não... Beleza, estão tentando silenciar aqui os meus manos direitistas, nazistas. Então eu vou dar uma força pra essa galera. Eu vou falar, não, esse aqui é minha rede social, eu faço o que eu quiser. Só que daí tinha o negócio da multa, né, amiga? Tinha o negócio da multa e a gente quase que fica sem Twitter aqui no Brasil por causa desse imbecil.
Exato. Ele fez um monte de declarações, né? Eu vou até pegar os tweets que ele fez, porque tudo isso foi no Twitter, gente. Porque Sim. Ele só se comunica assim.
Pois é.
O primeiro tweet que ele fez foi respondendo o Twitter do Alexandre de Moraes, que foi um tweet que o Alexandre de Moraes tava falando sobre a nomeação do Lewandowski. Era isso, não tinha nada ver com o bagulho, tá?
Uhum.
E aí o Elon Musk comentou assim, eu vou fazer a tradução livre aqui, ele falou, por que que há tanta censura no Brasil? Por que que você quer fazer tanta censura no Brasil? Sabe? Respondendo Alexandre de Moraes. E aí ele tweetou de novo, falando, estamos retirando todas as restrições, esse juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortar o acesso ao X no Brasil. Como se fosse o Alexandre de Moraes que tivesse feito isso.
E como se ele se importasse com os funcionários dele.
É. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes que o lucro. Tá bom, Elon Musk.
Vai avisando pra gente, vai avisando.
É isso, então foi isso que a Carol falou, né? Porque daí ameaçou atirar o Twitter do Brasil. Aí virou mais um. Porque todo mês, né, a gente tem uma ameaça do Twitter sair do Brasil, né? Todo mês a gente sai.
Caramba, já faz meses com isso.
Faz meses, desde o ano passado.
Esse relacionamento abusivo.
Relacionamento abusivaço, sabe? E aí outras pessoas se posicionaram, né, contra isso, inclusive o Jorge Messias falou, né, é urgente regulamentar as redes sociais, não podemos conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle das redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. É isso, né, mano? Porque aí vira bagunça, né, cara?
Porque, cara, o que, que ele tem a ver com isso? É isso que me deixa puta, porque ao mesmo tempo em que eu tenho total consciência de que isso não é uma birra, não é um bagulho bobo que ele tá fazendo, eu sei exatamente qual que é o intuito dele com essa ação, eu fico pensando, caralho, irmão, vai cuidar da sua vida, porra, você não tem 300 empresas aí, vai falir mais uma delas, porra, para de encher o saco,
vai
cuidar da sua vida, sabe? Para de encher o saco aqui, mas não. Ele quer ajudar a extrema-direita a ter o poder, ter controle. Porque é isso, rede social é controle, é poder. E ele tem esse poder. E aí vai precisar que o nosso governo regulamente tudo esse bagulho da internet pra que esse tipo de coisa não ameace a gente, sabe? Porque a pessoa que fala que gosta tanto, tanto de liberdade de expressão tá querendo botar os desejos dele à frente de tudo e vai tirar basicamente o direito a se expressar, né? Aqui. Porque o Twitter é apesar de ser a plataforma menos usada aqui no nosso país, que até o Pinterest é maior que o Twitter, ainda assim o Twitter é uma plataforma de opinião. E aí você vai fazer o quê? Você vai tirar esse poder da gente. Não faz sentido lógico, assim, se você for usar no, se você for olhar no raso, né? Mas você entende os motivos políticos dele estar fazendo isso. E, nossa, que vontade de colocar ele num submarino.
Vai, sabe? Vai! Para de ser bilionário. Para de encher o saco, tá ligado? Para de encher o saco, mano.
Não.
Nossa, é cara, que... mas é muito cansativo. É muito cansativo.
É que ser um dos caras mais ricos do planeta Terra não é o suficiente. Ele tem que comandar as pessoas. Ele tem que mandar, tem que exercer o poder político.
Ele quer ter
político.
Fã, né, amiga? Ele quer ter fã. É. É isso. Ele tá atrás dos fãs dele, que são essas pessoas, pra não dizer outra coisa, é fã, né? Que são essas pessoas que seguem essas coisas que ele tá pregando, essas coisas que ele tá defendendo, né? Enfim. Ai, gente, cansativa essa história e tal. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal falou que bola pra frente, chega de falar nesse assunto. E, inclusive, ele comentou aqui, o Brasil tem uma constituição, tem uma legislação e tem juízes. Portanto, é preciso cumprir o que diz a legislação e o que determinam os juízes. Se houver o descumprimento à lei, prevê as consequências. Então, é isso, né?
Essa galera acha que liberdade de expressão é a mesma coisa que liberdade irrestrita. E não é.
É.
Se você faz uma coisa, se você fala uma coisa, ela tem consequência. E a galera não quer sofrer as consequências. E aí vem um milionário babaca, dono de uma rede social, e fala: não, eu não quero que meus amiguinhos sofram consequências. Devolve o perfil deles. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai se fuder. Que hoje
do céu. É aquela coisa, né? A liberdade pra eles. Eles só querem a liberdade para eles.
É, exatamente.
Ai, gente. É isso. É a nossa extrema direita aí, não é mesmo?
Pois é.
Mas é isso, Carol. Terminamos com essa notícia merda de um bilionário arrombado? Terminamos. Sim. Mas precisávamos trazer sobre isso, porque diz respeito ao nosso país Twitter, que já foi muito... que já sofreu tanto, né? Nessas negociações. Sim. Perdemos o nosso dono Jack. Agora estamos na mão de um bilionário arrombado.
Perdemos até o nosso nome, que a gente se recusa a trocar. Aqui nesse podcast,
nós
a gente
recusamos.
Vai sempre chamar de Twitter.
Sempre Twitter.
Ai.
E saudades do meu Twitter, de quando baleava, de quando dava pra pôr background no Twitter.
Nossa,
sabe, Carol?
Sim, eu vi isso no Twitter esses dias. Caralho,
viu?
Nossa. Eu lembro que eu arrumava tudinho.
Eu também, dava pra pôr cor, dava... Ai, era muito legal,
tão
cara.
Bom.
Nossa, saudades.
Saudades Twitter raiz. Porque assim, quem entrar no meu Twitter vai ver que ele tá, eu acho que... Tá dizendo lá que tá desde 2020, 2021. Só que, na verdade, eu tenho Twitter desde 2019. 2009? Não, 2009. 2009. É, eu sou meio doida, gente, eu confundo as datas. Desde 2009. Só que eu apaguei aquele perfil. Mas eu sou... aqui, eu tô aqui desde que tudo era mato.
Eu tô, o meu é desde aquela época, 2008, meu, se não tô enganada. 2008, 2009 também.
Uhum.
Beleza. Saudades. Mas é isso, galera. Obrigado pra vocês que ouviram até aqui esse episódio de hoje. Desculpa ter sumido, tá? Semana passada. A gente até pensou em fazer um post engraçadinho, nem o post a gente conseguiu fazer. Então, assim, tava foda.
É que aquele rolê, né, galera? A mente do palhaço tava melhor que a nossa semana passada.
Tava bem melhor que a nossa. Mas voltamos à programação normal. Semana que vem estamos de volta. E é isso, né, Carol?
E vai lá ver nossos vídeos no YouTube. Não esquece, viu?
Exatamente. Vai lá ver nosso vídeo no YouTube, porque esse pedaço aqui foi só pra vocês, tá? Meus ouvintes amados, né? Não conta pra ninguém, mas vocês são nossos queridinhos.
Sim, a gente sente saudade de falar olá, ouvintes, no começo do episódio.
Nossa, agora a gente não pode mais. Mas é isso,
pode.
Gente. Um beijo, até semana que vem. Obrigada por ter ouvido até aqui.
Tchau.
Tchau.